Vice-prefeita, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Beverly. É um prazer estar com você.
Teve um start, né, dessa iniciativa em uma escola, a senhora poderia explicar?
Sim. Então, Beverly, é importante nós contextualizar, né? O Luz, Cor e Flor é um projeto, né, que virou um programa do nosso plano de governo. Porque nós já estávamos vendo que a nossa cidade não é mais a mesma no que se trata de limpeza urbana, né? Nós já fomos uma cidade que fomos reconhecida durante muitos anos como a cidade mais limpa do estado e a quinta cidade mais limpa do Brasil, né? E nos últimos anos isso não vem acontecendo. A gente parece assim que nós desaprendemos a separação de resíduos, né? Eu estive há uns 20 dias atrás lá no nosso aterro sanitário e é muito triste de ver, Beverly, a quantidade de resíduos que ali estão que poderiam estar na cadeia de reciclagem, né? Então, e nós estamos descuidados, né, do meio ambiente, descuidando da cidade, né? Então, a gente, enquanto serviço público, enquanto prefeitura, nós lançamos esse programa, mas assim, o Luz, Cor e Flor, ele é de todos os caxienses, né? De todas as pessoas que escolheram a nossa cidade para morar, né? Agora estamos no 10º bairro, né, da cidade. Nós iniciamos o critério para nós, onde nós iniciarmos o projeto, né, o programa, foi o volume onde tinha mais lixões. Nós temos cadastrado pela Codeca 1.200 lixões na nossa cidade, né? Também, para as pessoas terem uma ideia, Beverly, o prefeito, né, Adiló, quando ele esteve na Codeca, ele conta que quando ele assumiu a empresa, nós tínhamos 100 pontos de lixões. E ele entregou, depois de muito trabalho, porque ele ficou 8 anos na Codeca, ele entregou a Codeca com 30, a cidade, né, com 30, ainda 30 focos, né, pontos de lixões. Imagina agora, 1.200, né? Então, nós precisamos, de fato, de um esforço coletivo. Então, o que é o Luz, Cor e Flor? Nós temos um trabalho feito como mutirão, né, que a gente iniciou pelos bairros onde tinha maior quantidade de lixões, mutirão de todas as secretarias. Então, a Codeca vai e recolhe os lixões, a SEMA faz roçada e poda de árvores, a Secretaria de Obras vai e faz reparos, né, em meio fio, limpeza de boca de lobo, né, conserto de boca de lobo, pequenos reparos em vias. Não é um momento de fazer grande obra, não é fazer uma estrada nova, mas fazer reparos. O trânsito vai e revitaliza faixas de segurança, pintura de meio fio, né? Então, porque se a gente faz uma atividade isolada, ela fica perdida, né? A ESMEL, que é a nossa Secretaria de Esporte e Lazer, que tem mais de 350, né, são 358, se eu não me engano, entre academias e parques, né, de balanço e tal, vai e revitaliza, pinta. Então, os lugares estão ficando muito lindos, né? Porque onde tem lixão, né, Beverly, tem rato, tem barata, vem muita coisa junto. A gente piorou muito a situação da dengue na cidade, né, por conta de tudo isso. Então, ocorre um mutirão, né, no bairro, na localidade. Então, a gente faz ele com a participação das lideranças da comunidade. A gente procurou fazer ciclos de 15 dias em cada local. Em alguns lugares não foi suficiente 15, a gente ficou 20, 25 dias, né? Ao final do ciclo, a gente entrega uma placa, né, dizendo que o Luz, Cor e Flor passou por aquele local. E essa é uma grande, uma das ações, né, que é ações nos bairros. E ela também ocorre com a educação ambiental nas escolas, né? Então, essa atividade de agora, de manhã, que tu me perguntou, foi lá na escola Mário Quintana. Então, o nosso pessoal da educação ambiental, porque a gente tem educação ambiental através da SAMAI, do SAMAI, da CODECA e da SEMA. E, então, nós temos um grande time dando educação ambiental nas escolas. Isso já acontecia em outros momentos, mas também acabou não sei por que motivo, se dispersando, né? Então, essa escola recebeu, né, uma palestra sobre educação ambiental, e hoje de manhã nós fomos lá, então, fazer a parte prática, né? A gente foi fazer plantio de mudas junto com os alunos, com a diretora, com as professoras, a presidente do bairro estava lá. Depois nós fomos para a praça do bairro, onde tem os balanços, onde tem gangorra, né? E descerramos uma plaquinha lá do Luz, Cor e Flor. E até eu disse para um dos meninos, chama teu pai aqui para ver essa placa, né? E que vocês ajudaram a plantar essas mudas, né? Então, o ciclo da educação, ele é muito importante, né, Beverly e ouvintes? Porque é aquela coisa assim, é desde a nossa casa, né? Começa dentro da nossa casa, no pátio da nossa casa, né? Depois a rua onde moramos, né? E então, uma grande ação é essa, é a ida aos bairros. A outra, que nós lançamos amanhã, é o dia D, né? Posso seguir falando ou tu quer fazer alguma pergunta?
Na verdade, se a senhora me permite, vice-prefeita, claro. Na verdade não é bem uma pergunta, mas é uma ponderação no sentido de que onde a gente percebe nesses primeiros meses, né, de gestão da administração pública, tem uma marca muito importante que é o trazer parcerias, né? E a gente percebeu aqui na sua explicação que além das escolas, de um trabalho de mudança de cultura, de pedagogia, de pequenos gestos que são transformadores, também existe uma preocupação de trazer parceiros, né? Desde o pai que vem verificar e desde o grupo Movimento Lixo Zero, do grupo Ecovida Village. Ou seja, há uma busca também de parcerias para que isso seja uma espécie mesmo de mudança de cultura?
Exatamente isso, Beverly. A gente não faz nada sozinho, né? Sempre a união de forças, opiniões, né? Inteligência, sensibilidade, conhecimentos, né? Agregam. Então, olha só, quando eu teve um momento que eu dei uma entrevista na rádio sobre Luz, Cor e Flor, e o coordenador da Ecovida Village ouviu a entrevista e disse, mas esse é o nosso projeto? O Ecovida é uma iniciativa maravilhosa da população leiga, nenhum é no mundo público, que iniciou o cuidado com o bairro por conta. Eles estão desde o início da pandemia, no ano passado ainda, cuidando do bairro, e eles estão fazendo atividades no entorno, ali no pessoal que tem uma ocupação ali de moradores, eles estão fazendo atividades juntos já com o pessoal, né? O Lixo Zero também acabou nos procurando, né? O pessoal da compostagem, nós procuramos, e nesse final de semana, no dia D, nós estamos juntos na praça, né? Assim como eu recebi aqui no gabinete dois jovens que eles querem participar disso, do embelezamento da cidade, vieram aqui com o pai e com o primo, doando mudas de árvores de carvalho que o vô cultivou em Vacaria para nós plantarmos amanhã também, né? Então é isso, Beverly, é um movimento de todos nós, né? Eu vejo assim um prédio agora falando contigo, que ele tem 6 sacadas, 2 delas têm floreiras lindas com gerânio e as outras 4 não tem nada, né? Se cada morador botar, né, deixar a sua floreira bonita, vai ficar mais bonito para todos, né? Então é esse convite que a gente está fazendo agora com o dia D, Beverly. Uhum. Né? Nós vamos fazer o seguinte, então o dia D é o dia do desafio. Vai ser sempre no segundo sábado de cada mês. E nós deixamos, o projeto já iniciou há 3 meses, né? Mas nós deixamos o dia D para iniciar na primavera, né? Que é amanhã, então, mês de setembro, né? O mês de setembro, ele lembra a primavera. Então, ele está marcado, né? Por nós estarmos amanhã na praça. Nós já participamos junto com o pessoal do Lixo Zero num outro drive-thru que eles fizeram, recolheram muito resíduo, né, que a gente impede que vá para o aterro. E é importante também que esse resíduo, que ele entra na cadeia de reciclagem, ele é pão na mesa de outras pessoas, né? As nossas recicladoras agradecem muito quando a gente faz uma separação adequada, porque quando um plástico fica sujo ou quando um papel molha, ele deixa de ter o valor que ele poderia ter, né? Então, é uma grande cadeia que a gente está convidando, chamando, estimulando para que as pessoas participem.
Claro, vice-prefeito, tem uma questão importante. Neste sábado, quando acontece então a primeira ação do dia D, já explicaste o motivo do porquê que ela acontece no mês de setembro, pegando o gancho de tantas datas ecológicas, além do início da primavera, tem o dia da árvore, tem o dia do biólogo, tem o dia da Amazônia, tem tantas datas que setembro acaba brigando nesse guarda-chuva da ecologia, e me parece que Caxias do Sul tem feito um esforço, né, um esforço coletivo para tornar a cidade realmente uma cidade mais humana, mais verde, mais sustentável em várias frentes. Nesse aspecto, o vice-prefeito, queria lhe perguntar sobre como esse projeto também ele vai ganhando outras costuras. A gente vê que a própria Secretaria do Meio Ambiente também, no embalo, né, dos 30 anos da Eco 92, do Rio 92, perdão, está fazendo justamente também um olhar, né, sobre o que já avançamos, o que já construímos, resgatando um pouco o legado de Caxias do Sul. Recentemente teve aí também a comemoração de aniversário da Codeca com a coleta seletiva. Caxias do Sul também tem um trabalho bacana nisso. Então, para onde Caxias está se encaminhando, vice-prefeita?
Caxias está se encaminhando assim, o prefeito tem dito assim, né, o que a gente tem muito forte é o resgate do diálogo e das parcerias, como tu já falou, né? Caxias é uma cidade muito rica, né, em todos os sentidos. Nós estamos entre as 50 maiores cidades do país, e isso nos dá, né, nós temos um destaque, muitos desafios, mas também muitas dificuldades, né? Então, essa união de forças é o que de fato vai fazer a diferença, né? A gente sabe, quando a gente posta as fotos de lugares onde a gente passou e que está limpo, tem pessoas que estão aguardando que isso chegue no seu bairro. Ótimo, nós vamos chegar lá, mas cada pessoa já pode tomar a iniciativa de fazer. A questão da Codeca, nós encontramos, né, a Codeca com muita dificuldade, né? E nós estamos sendo muito transparentes nesse sentido. Então, infelizmente, todo aquele, como é que eu vou chamar, porque cada eixo, né, onde a coleta seletiva e automatizada é implantado, exige um conjunto. Às vezes as pessoas não entendem, por que nunca chegou aqui os containers, né? Infelizmente, não chegou mesmo, porque houve um recuo da Codeca, porque ela entrou com muitas dificuldades, né? Então, o nosso objetivo é salvar a Codeca e poder retomar, né? Porque em cada local onde se implanta a coleta seletiva, tem que ter toda uma equipe nova, um caminhão, mais de um caminhão, tem uma estrutura que precisa ser aumentada para aumentar mais um ciclo. E a gente vem, o que a gente vem assistindo? Né, um volume muito grande de containers sendo queimados. Então, ao invés de nós avançar, a gente perdeu ao longo desse tempo. Então, para onde Caxias quer ir? A gente precisa, né, dentro desse contexto, né, do luz, cor e flor, de uma cidade mais limpa, porque uma cidade mais limpa é uma cidade com mais saúde, né? Nós precisamos resgatar a Codeca, nós precisamos de ter esse espírito da comunidade, de todos fazerem juntos, né? Porque senão, como é que eu vou dizer? Cada vez mais a gente precisa andar, né, para o mesmo lado, que é um lado de construção, de sucesso, né? De parceria, né? E assim, infelizmente, né, Neville, a gente vê nas redes sociais muitas críticas, né, muitos apontamentos negativos, e assim, o que exatamente essas pessoas que estão fazendo crítica estão fazendo para melhorar, né? A gente convida que todos façam o seu papel, né? Claro. Nós estamos procurando fazer o nosso.
Aliás, vice-prefeita, para encerrar, então, me parece que aqui uma espécie de conclamação, ou enfim, um chamamento para as pessoas se engajarem nessa proposta. Caxias do Sul está preparada para isso?
Exatamente. É participar de tudo isso. Assim como, né, a gente tem, vamos falar de um outro aspecto, né, que a gente está construindo também, que eu vejo que é falando em humanidade. A gente está pedindo para cada vez mais que as pessoas, ao invés, os moradores de rua, né, a gente quer que o atendimento seja cada vez mais institucionalizado. Então, ao invés de a gente dar aquela aquele dinheiro na esquina, levar comida ali no, né, para o morador de rua. A gente tem o restaurante popular, agora foram lançadas, né, as moedas de que valem uma refeição. Então a gente quer cada vez mais que a população nos ajude a que o acolhimento dessas pessoas seja através das instituições, né? E, então, eu falo isso, eu tenho um programa para todos na mesa. A gente quer que as pessoas comam na mesa, né? Com dignidade. A gente quer que as pessoas aceitem, né, o acolhimento nos abrigos. Tem sobrado espaço nos abrigos, Beverly, sabe? Então, tu vê, eu falo assim, é um movimento da comunidade, né, de fazer as coisas conjuntamente, né? Inclusive, é mais esse exemplo que eu trago.
Obrigada, vice-prefeita. Um forte abraço, até a próxima.